Bate-papo Van.
É hora do balanço semanal da Covid-19 com o nosso convidado especial. Toda semana está aqui, é um colaborador permanente do Jornal de Vanguarda, o advogado Cláudio Miranda Souza, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Varginha. Seja bem-vindo, presidente. Bom dia.
Bom dia, Rodolfo. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui.
Bom, presidente, como temos acontecimentos locais importantes, nós vamos inverter aquela dinâmica tradicional que temos aqui no quadro. Vamos falar primeiro dos 5 fatos mais importantes da pandemia na semana e aí depois eu vou pedir para você detalhar a lei da multa. Essa lei entrou em vigor ontem, né?
Foi hoje, tecnicamente, ela começa a valer hoje.
Tecnicamente, a partir de hoje, mas o decreto foi assinado ontem,
foi publicado ontem.
E aí a gente vai detalhar, porque, nossa, são muitas dúvidas. Depois que a gente noticiou aqui a entrada em vigor ontem, nossas redes sociais foram muito acionadas, WhatsApp e dúvidas que chegaram na nossa redação.
E gente irritada.
É, com certeza. É impopular, não é?
Mas sem dúvida.
Altamente necessária.
Sim.
Vamos aos 5 fatos mais importantes da semana. Em nível global, o que temos de destaque?
Eu acho que o grande destaque negativo global foi o número de mortes. Nós alcançamos, no total da pandemia, até aqui 2 milhões de óbitos. E nós vemos um cenário de deterioração da pandemia em vários lugares. Inclusive, Los Angeles, a cidade dos Estados Unidos, tem um índice de morte de 6 mortes por Covid, uma morte por Covid a cada 6 minutos. Então, assim, é bem negativo isso. Mas também, por outra mão, a gente tem 53 milhões de pessoas que já foram vacinadas no mundo. E o Estado de Israel vai ser a grande sentinela de como a imunidade vai funcionar, porque já tem 35,4% da população vacinada.
Nós temos um outro destaque também que me chamou muito a atenção no noticiário essa semana. Portugal era considerado um exemplo no combate à pandemia e agora está vivendo uma explosão de casos nessa onda atual.
Sim, porque a Europa está num período que já não favorece, porque é um período mais frio, então as doenças respiratórias tendem a circular mais e também é o mesmo problema que a gente vive. A população relaxou, achou que já estava resolvido o problema. A Covid falou, não, ainda estou aqui.
Então... E é muito importante a gente olhar para o que está acontecendo em outras paragens, porque pode chegar por aqui.
Sim.
Com certeza vai chegar.
Sim, é o que eu sempre falo. A gente tem que olhar para Manaus para ver o Brasil e a Europa para ver o que está acontecendo.
Em nível nacional, o que temos de destaque?
Eu acho que a grande coisa que aconteceu nessa semana no país, indiscutivelmente, foi o início da vacinação, né? Conseguiu-se distribuir as vacinas da Coronavac para o país e começou-se a fazer a vacinação nos grupos mais prioritários, que são os profissionais de saúde que estão diretamente vinculados e a população mais idosa. Apesar de tudo, a gente também viu a dificuldade que a gente vai ter com o Programa Nacional de Imunização. Primeiro, porque as vacinas são importadas, a maioria, o Brasil ainda não produz essas vacinas, está para produzir. Tanto a Fiocruz quanto o Butantan produzem vacinas das mais variadas, mas nós não temos insumos. Então a gente precisa importar da China e da Índia, que são os dois maiores produtores de fármacos do mundo. Isso sempre aconteceu, as pessoas... Essa narrativa anti-chinesa que se espalhou no país, inclusive, está prejudicando a gente de certa forma. E isso é um grande problema. Eu acho que outro fato que é importante também, e continuando nessa questão do PNI, do Programa Nacional de Imunização, o Brasil, o Ministério da Saúde, soltou uma nota que, de acordo com a perspectiva atual, nós vamos passar 4 meses para fazer a vacinação da população dos grupos de risco e dos grupos prioritários, que são a população as populações que você tem os grupos de risco, os profissionais de saúde, os profissionais de segurança, e até 1 ano para fazer a vacinação dos demais grupos, da população em geral. E é bom lembrar que depois a gente só vai ter uma queda substancial de mortes com vacinas, assim, o número de mortes só vai cair por causa das vacinas depois que a gente vacinar mais ou menos 50 milhões de brasileiros. E a transmissão só tende a cair no país com as vacinas só depois de 140 milhões, no mínimo, de vacinados. Então a gente tem um caminho muito longo ainda de pandemia para enfrentar com variantes novas e mais transmissíveis do vírus. Eu acho que é importante destacar isso, que foi identificada uma variante mais transmissível em Manaus, que é a B1.1.28, que é as variantes da Covid, dos vírus em geral, tem essas nomenclaturas com números. E que é importante observar como a ciência vai identificar e vai tratar esse assunto, porque é uma coisa que aconteceu esse mês. e que a gente está acompanhando já, e eu particularmente tenho muito receio dessas variantes mais transmissíveis, porque a situação já está como está, e com essas variantes mais transmissíveis é essencial que a população sempre colabore com as medidas de segurança, principalmente com o uso adequado de máscaras, porque se a transmissão é maior, qualquer vacilo é um vacilo que pode ser a causa da transmissão e da infecção.
Ok. Destaque de Minas Gerais.
Minas é um destaque negativo. Hoje, dia 22, nós tivemos, nas últimas 24 horas, 9.593 casos positivos. É um recorde do estado. E nós passamos de 14 mil óbitos no estado também hoje. Temos 14.010 óbitos no estado de Minas Gerais, que também já aponta uma tendência de aceleração da doença no estado, que a gente já tem acompanhado, principalmente do final do ano passado para cá.
Nossa, é uma coisa assim deprimente, né? E para chamar a atenção mesmo, são 14.010 famílias em sofrimento.
Sim, exatamente. Essas que são as que entraram já no balanço do estado. É bom lembrar que existe um delay, um atraso entre as informações dos municípios para o estado, ou seja, os municípios tendem a ter os números mais atualizados. Então o estado já pega um pouquinho com atraso. Então a gente tem que pensar nisso, como a situação está complicada e como a gente precisa ser responsável. A única coisa que eu sempre peço, sejamos responsáveis pelo que fazemos. As pessoas não têm colaborado com isso. As pessoas simplesmente estão entregues. Fala, ou já passou, ou não estou vendo, não é comigo. Tem várias coisas que justificam isso, mas a gente tem que ser responsável.
Sim. Destacando os fatos mais importantes, a gente chega à região. Nós temos aqui uma pesquisa da Unifal MG apontando o crescimento de 136% nas contaminações aqui no sul de Minas e destacando Varginha como exemplo de gestão da Covid.
Isso faz sentido porque se você for verificar, por exemplo, as três maiores cidades, você vai ver que cada uma fez de uma forma. Varginha segurou mais tempo, por exemplo, que Pouso Alegre. Segurar que eu digo assim, manteve muito mais restrição ao ambiente comercial e depois foi flexibilizando com o tempo, sempre tentando, lutando para que as pessoas colaborem e sigam os protocolos. Essa pesquisa é muito interessante porque ela aponta outras duas coisas. A primeira é que houve uma descoordenação, tanto que tem cidades, vamos pegar as três maiores, Poços de Caldas, Pouso Alegre e Varginha, elas estão em momentos diferentes da pandemia, eu sempre repito isso. Isso aponta uma descoordenação que também eu sempre critiquei. A gente tem que pensar a região como uma só, porque são os mesmos leitos e é disputado por todo mundo. E também essa mesma pesquisa aponta que existe um risco de colapso no sistema de saúde se a aceleração continuar dessa magnitude. E esse é um problema real. As nossas taxas de ocupação de leitos hospitalares na região estão sempre acima de 80%. 80% não dá margem de manobra. A gente tem que ter responsabilidade mesmo nesse momento.
Ok. Como é que está a taxa de ocupação aqui em Varginha?
As taxas de ocupação estão acima de 80%. Às vezes passa 100, às vezes não. Ontem o prefeito mencionou que o hospital de campanha, por exemplo, estava com 87% de ocupação. O regional sempre tem ficado na casa dos 90% ou 100%, porque é leito, é pessoas que entram, pessoas que saem. E os leitos de CTI são realmente o nosso grande problema. Existe uma finitude de leitos, sempre houve isso, mas a gente conseguia porque não tinha um agente novo que fazia as pessoas adoecerem com gravidade. O nosso problema sempre foi as pessoas adoecerem ao mesmo tempo. A Covid é uma doença transmissível e a gente sempre falou, temos que tomar medidas de cuidado exatamente para que o sistema hospitalar tivesse condições de suportar a demanda. E sempre eu repisei isso, a gente sempre repisou isso. Nós precisamos ter responsabilidade para proteger o sistema hospitalar. Porque sem hospitais as pessoas vão morrer. A Covid em si não é uma doença extremamente letal, ela não é. Ela mata porque pode gerar desassistência. É claro que as pessoas morrem, podem evoluir de uma forma não satisfatória, independente do atendimento. Mas ficar desassistido, que é muito triste, é uma coisa que a gente nunca quis e é uma coisa que a gente já viu no Brasil. Manaus está aí para lembrar, a desassistência é um problema real. Nós já assistimos isso no Brasil e nós não queremos para a nossa região. E a gente não quer isso e a gente precisa enfrentar isso. E esse enfrentamento se dá com responsabilidade de cada um.
Sim. Na análise dos cinco fatos mais importantes da semana, chegamos a Varginha.
Sim, eu acho que o grande fato é que nós tínhamos 583 positivos desde sexta-feira passada. 583 e 7 óbitos. Sendo que um desses óbitos é uma pessoa de 36 anos, um rapaz de 36 anos que não tinha comorbidades aparentes. Um rapaz jovem. E eu acho que é importante pegar esse exemplo para que as pessoas lembrem. Pessoas jovens têm risco. São grupos de menor risco. A Covid não é uma doença indolor para a juventude. Ela é menos grave do que para pessoas que têm comorbidades, mas ela existe, e tem risco para essas pessoas, inclusive a síndrome pós-Covid, que sempre pode gerar sequelas, as mais variadas, principalmente dores físicas, que podem dificultar a volta para o trabalho. Então, a juventude não é imune à Covid, ela é uma transmissora, em Varginha especificamente, o grupo jovem, população adulta, economicamente ativa, é a que mais transmite Covid e é a quem tem levado para dentro das casas.
São 11h37, acendeu o nosso sinal de alerta aqui sobre o tempo.
Sim.
E ainda falta muita coisa para a gente conversar. Nós estamos recebendo aqui, como ocorre toda sexta-feira, o advogado Cláudio Miranda, que é o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, nosso parceiro no jornalismo. A lei da multa, ela foi ontem, foi assinada, né? E a partir de hoje ela está valendo.
Ela está valendo.
Em resumo, o que diz essa lei?
A população que estiver andando nas ruas sem máscara, proteção da via aérea, essa população será multada. Seja pela Guarda Municipal, provavelmente vai ter uma equipe da Guarda Municipal com um agente fiscal, seja das do Código de Posturas ou da Vigilância Sanitária, para fazer essa autuação. A população, aí surge aquela discussão: eu não sou obrigado a me identificar. Não, você é obrigado a se identificar. Mas eu vou produzir provas contra mim mesmo? Não, identificação não é uma produção de provas. A prova é o fato, você está andando sem máscara. A questão, eu sou obrigado a me identificar? Sim, inclusive uma contravenção penal você não se identificar. Mas eu não quero, não vou.
Esqueci documento.
Você vai ter que ser conduzido para a autoridade policial para você ser identificado. Mas é muito drástico. Tecnicamente, é bom lembrar que a pessoa que anda hoje já sem máscaras comete uma infração sanitária. Uma sanitária de doença transmissível. O que pode configurar um crime muito grave. Então, vamos colaborar. A lei de máscara é só uma forma de induzir responsabilidade para as pessoas. Se as pessoas entendem que o risco diminuiu porque já estão vivendo com a Covid há muito tempo, essa multa é para induzir essa ideia de risco de novo. Existe o risco de eu ter um prejuízo financeiro. Inclusive, é bom lembrar que a população que for autuada e não pagar a multa porque o valor é baixo, R$50, ela vai estar proibida de fazer contratos com o município e também poderão ser protestadas extrajudicialmente. E no estado de Minas, quem eu pago o protesto é o devedor. Se você, eu quero R$50, eu vou lá, pago. Você ainda vai ter que pagar para fazer a retirada do protesto, não é um valor baixo. Sim. Então, colabore.
Certo. Bom, o que você destaca nessa lei que já está valendo?
Eu acho que o que eu destaco é que você precisa usar máscara, independente do espaço. Falar qual máscara que eu uso? Acho que a Anvisa determina. Você pode usar máscara de pano. Todo mundo já usa máscara de pano para entrar no comércio. Nosso problema é que a gente não está sendo responsável nas ruas. E uma coisa que eu falo, ninguém deseja fechamento de comércio. Ninguém deseja isso. Então, por isso que, por exemplo, a gente reduziu o horário dos bares e dos restaurantes para tentar reduzir o movimento, principalmente da população jovem, que à noite as pessoas ficam mais irresponsáveis porque bebem, etc. Se a gente não colaborar agora com o uso das máscaras, a gente pode vir uma situação de colapso do sistema hospitalar, ou antes disso acontecer, a gente vai ser obrigado a fechar o comércio para obrigar a população a parar de circular.
Sim. E aí vale aquele princípio, né? O interesse coletivo está acima do interesse individual.
Exatamente. Senão é aquele negócio. Cada indivíduo é responsável por si. Eu estou vivendo bem, etc. Mas existe um negócio da tragédia dos comuns. Se todo mundo for individualista ao extremo, isso pode prejudicar todos como meio social. E quando às vezes você se adoecer, talvez não haja um leito para você. Ou pior, talvez a outra pessoa adoeça, a cidade tenha que fechar, você perca seu emprego. Ninguém quer isso.
Certo. Bom, pergunta de ouvinte para encerrar essa sua participação nesta semana. Sei da necessidade de proteção no momento, mas como sabemos, as atividades físicas são o que ajuda as pessoas contra uma série de problemas. Sou a favor da não aglomeração, mas não tem como praticar exercício de máscara. Mesmo sendo duas pessoas da mesma família, essa multa vai acontecer se essas duas pessoas forem surpreendidas sem máscara?
Vai, porque o problema não são as duas pessoas do mesmo grupo familiar, são as pessoas em volta. É bom lembrar, e a gente já discutiu semana passada, atividades físicas fazem a emissão de ares e de gotículas no ar ser maior, ou seja, a tendência da contaminação num ambiente de alta performance, de gasto, de consumo de oxigênio seja maior do corpo, tende a fazer a transmissão ser maior. Então, se o distanciamento, que era de 1,5, na atividade física passa para cima de 4. Exatamente, porque quanto mais atividade física faz, mais ar a gente expele. Com esse ar, a gente pode espalhar mais o vírus. Então, as pessoas precisam ser responsáveis. Se for só as duas pessoas no espaço fechado, no espaço fechado que eu digo assim, privado, não teria problema. O problema é que se você está na via pública...
Está em público, acabou, né?
Exatamente.
É verdade. Bom, e ontem o prefeito declarou o seguinte: vai haver fiscalização intensa, inclusive pela Polícia Militar, em colaboração com os fiscais e com a Guarda Municipal, e também na zona rural.
Sim, né? Aquele negócio, ninguém está feliz, ninguém gosta de ser multado, claro. Ninguém gosta de ser autuado. Eu na página do conselho no Instagram, eu vi reclamação nesse sentido, as pessoas, né, vão multar, as pessoas têm que usar máscara e pronto. Gente, concordo, se as pessoas estivessem usando, a gente não precisava de sanção. Se as pessoas colaborassem, fossem responsáveis, a gente não precisaria nem de direito. Uhum. Né? Mas as pessoas não colaboram. Certo. Então, ou é isso, ou a gente fecha o mercado, ninguém quer. A gente está tentando fazer o máximo possível para manter um padrão de vida minimamente sustentável. Só que a gente precisa de colaboração.
Muito bem, nós recebemos aqui o advogado Cláudio Miranda Souza, que é o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, nosso parceiro no jornalismo. Muito obrigado pela presença, até a próxima sexta.
Obrigado, Rodolfo. Bom dia, ouvintes.
Bate-papo. Van.